Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores pelo Brasil afora, senador Eduardo Suplicy, quero inicialmente aqui transmitir os meus parabéns a todo o povo de Camaçari, cidade que completa hoje 253 anos de emancipação política. Um abraço muito forte a todo o povo daquela cidade, ao nosso prefeito Luiz Caetano, que num dia de festa na cidade hoje pôde efetivamente comemorar com o povo de Camaçari, uma das cidades que mais cresce, das que mais crescem na Bahia. A cidade de Camaçari é um centro importante, o nosso polo industrial, conhecida no Brasil inteiro pelo polo petroquímico de Camaçari, mas hoje conhecida também como a cidade que começa a abrigar as instâncias e as instituições do saber. Camaçari, que receberá uma unidade da Universidade Federal da Bahia, que tem o CEFET, a Escola do Saber. Então, portanto, esses 253 anos de Camaçari, o nosso abraço a todo o povo, aos dois deputados da cidade, senador Eduardo Suplicy, a deputada Luísa Maia, importante e batalhadora deputada com o primeiro mandato na Assembleia Legislativa, mas já se destacando de forma muito clara, inclusive já conhecida no Brasil inteiro. O deputado Bira Coroa, no seu segundo mandato, deputado que também tem se destacado na Assembleia Legislativa, um trabalho principalmente na área do meio ambiente e um árduo defensor das questões, principalmente das questões sociais e particularmente vinculada à defesa dos direitos humanos. Portanto, meus parabéns à cidade de Camaçari nesse dia de hoje. Mas, meu caro Eduardo Suplicy, eu quero aqui nessa noite trazer aqui primeiro um tema de suma importância que nós discutimos muito durante esse período e que há de nossa parte uma expectativa de que verdadeiramente nós cheguemos a um acordo. E me refiro aos royalties do petróleo. Portanto, matéria que iniciamos um debate, chegamos inclusive a um processo de quase afinação para apreciação do voto aqui por parte do plenário, no período ainda anterior, antes do recesso, quando nós chegamos até a acertar que na volta do recesso nós teríamos a oportunidade de apreciação da matéria. Mas adiamos para esse período para que efetivamente tivéssemos a oportunidade de um avanço. E creio que isso está bem próximo. Óbvio que com todos os problemas que foram levantados, com todas as coisas que durante o dia de hoje nós assistimos, não se trata aqui de uma batalha entre estados produtores e estados não produtores. Não é esse o debate. O debate é de que forma nós vamos tratar as questões que envolvem a distribuição de royalties, as áreas licitadas, de que maneira nós vamos interferir para que a aplicação dos recursos, inclusive do pré-sal, esses recursos possam, com suas vinculações, mas principalmente com a aplicação pautada na área da ciência e tecnologia, na área da educação, e como alternativa, meu caro Suplicy, já que estamos discutindo aqui a emenda 29, que voltando da Câmara para cá, o grande debate que se estabelece em torno da emenda 29 é quais as fontes de financiamento para a saúde. Uma delas, nós estamos apostando, é exatamente o pré-sal. E quero aqui, senhor presidente, chamar a atenção para vários aspectos. O primeiro deles é que nós colocamos sobre a mesa um pedido de urgência ao PL 448 de 2011, que é de autoria do nosso senador Wellington Dias, relatado pelo senador Vital do Rego. Nós estamos tratando nesse PL exatamente da distribuição das receitas de 2012. Estamos falando em 8,8 bilhões para a União, sendo 10,8 bilhões para estados e municípios produtores e 8,4 bilhões para estados e municípios não produtores, totalizando assim 28 bilhões de receitas advindas do petróleo do mar no próximo ano. Portanto, no mar, Não, não estamos aqui discutindo tirar do Rio de Janeiro, tirar do Espírito Santo, travar uma batalha de guerra entre municípios não produtores e municípios produtores. Né? E na tarde de ontem, nós que até iniciamos o debate sobre o orçamento e o PPA e estávamos na cidade de Salvador, eu e o senador Vital do Rego, mais o senador Alcir, Alcir Gugax, no sentido de ampliar o debate sobre a aplicação dos recursos no orçamento e o PPA, chegamos aqui, mas ainda nos deparamos com uma reunião de 27 parlamentares com o ministro Guido Mantega da Fazenda, e nessa reunião chegou-se exatamente no nível de participação da União. Esse que é o ponto central, esse debate sobre a distribuição dos royalties, ele inaugura uma fase importante, que aqui hoje à tarde, até de forma muito veemente, conclamada pelo meu companheiro de bancada, senador Lindbergh, ainda que divergência tenhamos no encaminhamento dessa questão, mas eu tenho dito, senador Lindbergh, que esse processo dos royalties é o processo que nos levará fatalmente a discutir o novo pacto federativo. Não é possível que nós continuemos com essa concentração por parte da União, e eu insisto, numa das máximas que temos trabalhado desde que o presidente Lula assumiu em 2003. A importância da União, óbvio. A importância do Estado, também. Mas ninguém mora na União, nem ninguém mora no Estado. O cidadão mora no município. É no município que se processam as relações. É no município que se processam todas as tratativas. No município é onde efetivamente a política social tem que ser aplicada, Suplicy. É onde cada cidadão tem o CEP, o endereço, o seu ponto de referência. Então, portanto, esse é o caminho para que nós discutamos também um novo fundo de participação para os estados e um novo fundo de participação para os municípios, com mais justiça, com equidade, buscando entender as diferenças e as sutilezas de cada região. Portanto, dessa reunião de ontem, a União cedeu. Portanto, essa é uma primeira grande vitória, senador Eduardo Suplicy. Historicamente, Vossa Excelência, inclusive, que tem uma participação aqui no Senado muito anterior à minha, óbvio, mas eu estava na outra casa, portanto, compartilhei com Vossa Excelência de homéricas batalhas para que a gente extraísse da União uma parcela para ser exatamente distribuída para estados e municípios. Nesse particular, temos a primeira grande vitória. A União cedeu próximo de 6% do volume total. É uma espécie de média de redução de 30% para 20% dos royalties e de 50% para 46% da participação especial, que faz no volume total isso cair aproximadamente para casa de 40% para 33,88%. Portanto, é possível criar com essa fatia, a partir de 2003, o Fundo de Compensação Financeira, que é exatamente relativo a essa nova receita que nós vamos ter no ano de 2013. Mas quero chamar a atenção para outro aspecto fundamental ainda nessa questão do pré-sal. E aí eu quero, mais uma vez, alertar para essa proposta. A proposta acordada com o governo federal é a proposta em que estados e municípios terão, em 2012, algo próximo de 19,2 bilhões de reais para partilhar. Estados e municípios terão 19,2 bilhões para essa tão esperada partilha, distribuição dos royalties. Desse total, 10,8 bilhões serão destinados aos produtores, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, 8,4 bilhões do Fundo Especial e a todos os demais entes da Federação, inclusive municípios e estados produtores. A proposta que será votada pelo Senado, se fecharmos em acordo, portanto, leva em consideração esses números que eu estou apresentando aqui agora. É importante lembrar que essa fase, e aí é fundamental isso, o relatório que deve ser feito pelo senador Vital do Rego, que está em fase de elaboração, também prevê que a partir de 2013 nós teremos um fundo de compensação financeira destinado a ressarcir estados produtores e não produtores por eventuais danos ambientais. E ainda mais, com a arrecadação de 2012 com os royalties do petróleo e a participação especial, nós teremos algo em torno desses 28 bilhões que eu me referi. Por isso quero frisar aqui claramente. União reduz de 30% para 20% a sua arrecadação com os royalties e de 50% para 46% no que diz respeito à participação especial. Com isso, o Executivo passaria a receber no ano que vem algo em torno de 8,8 bilhões. E aí, senador Suplicy, para encerrar esse registro importante sobre a questão dos royalties, quero chamar a atenção de que nós já havíamos nos posicionado, tanto, e aí me refiro nós, a bancada, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, aqui no Senado Federal, no que diz respeito do que é que nós deveríamos deixar para a próxima etapa, senador Eduardo Suplicy, para não criar problema nenhum e tentar tratar disso em outro momento. E aí eu estou falando sobre a revisão dos contratos já licitados. É um tema que é considerado inadmissível pelos estados produtores. O governo deu sinal vermelho para qualquer discussão relativa a esses contratos licitados no momento, e aí nós achamos que é possível a retomada desse debate no processo adiante. Então, meu caro senador Suplicy, quero dizer que nesse importante momento em que nós experimentamos aqui o processo de debate sobre a questão dos royalties, eu creio que é fundamental que nessa hora nós tenhamos a clareza, a tranquilidade de que essa batalha não é uma batalha de estados contra estados, nem de municípios contra municípios. É hora da gente, inclusive, buscar nesta unidade a consagração de um princípio que complete a obra no que diz respeito à distribuição e à superação das desigualdades, que vincule a aplicação desses recursos em áreas importantes. Quero frisar de novo: educação, ciência e tecnologia, saúde, né? E, quiçá, infraestrutura, para que a gente não assista repetições de aspectos, às vezes, provocados pela natureza, mas que, em virtude da mão do homem operar de forma equivocada, nós vamos assistindo a verdadeiras tragédias, como da região serrana, como da própria toda Santa Catarina. Nós tivemos isso também no Nordeste. Essa semana, inclusive, eu discuti, senador Eduardo Suplicy, o problema das ferrovias. Uma pessoa me informava que as chuvas naquela região ali do Nordeste fez com que um longo trecho de quase 20 quilômetros de trilhos da ferrovia, esses 20 quilômetros fossem embora arrastados pelas águas. Então é importante salientar isso para que a gente trabalhe de forma unificada no esforço. E é esse o chamamento que eu quero fazer aqui, para que na próxima quarta-feira, dia 5, nós não nos deparemos com a situação de guerra. Vamos para o veto. Derruba ou não derruba o veto? Vamos para o acordo. Porque esse é o caminho para a gente consolidar até o final do ano um fundo de participação com a equidade, tanto para os estados quanto para os municípios, superando as dificuldades. Eu queria deixar esse registro e, ao mesmo tempo, senador Suplicy, para concluir, quero aproveitar e tocar em outro assunto de suma importância para nós, que comprova o acerto das políticas na área de ciência e tecnologia. Eu me refiro aqui ao fato do Brasil ter uma elevação no chamado posicionamento do ranking de competitividade do setor de tecnologia da informação. Quem diria, meu caro Suplicy, nós que no passado enfrentamos tantos problemas nessa área e nos acusavam de plenamente atrasados ou de centro meramente consumidor de tecnologia, de políticas de tecnologia de informação, essas coisas todas desenvolvidas lá fora e nós aqui simplesmente como meros consumidores ou ponto de desaguar essas novas tecnologias. Portanto, a despeito de opiniões em contrário, os incentivos do governo ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação já vem rendendo frutos à competitividade da economia brasileira. Os avanços na área do capital humano, da infraestrutura e tecnologia da informação e do ambiente jurídico, por exemplo, ajudaram o Brasil a subir uma posição, a 39ª colocação no índice de competitividade do setor de TI. Então, eu estou falando de um estudo que engloba 66 países, que visa comparar a competitividade do setor de tecnologia da informação. 6 fatores foram avaliados: ambiente de negócio, infraestrutura de TI, que é importantíssima essa questão de infraestrutura, capital humano, ambiente de pesquisa e desenvolvimento, ambiente jurídico e suporte ao desenvolvimento do setor. A pesquisa começou a ser realizada anualmente em 2007. Desde então, o Brasil conseguiu subir 4 posições, saindo de 31º, aliás, saindo, e aí é numa pontuação, a pesquisa trabalha nisso, de 31% para 39,5%. Portanto, do ponto de vista do seu crescimento em percentuais, numa classificação feita envolvendo diversos países. Com a nova colocação entre os países do BRICS, o Brasil se aproxima da Índia, que é a 34ª, é bom lembrar isso, a China, 38ª. O Brasil supera a Rússia, que está em 46ª posição, e a África do Sul em 47ª. Portanto, meu caro senador Suplicy, aqui tem, nesse nosso pronunciamento, todas as posições que relato e que, ao mesmo tempo, solicito a Vossa Excelência que possa incorporar esse nosso pronunciamento, mas eu quero chamar a atenção principalmente do aspecto de que, entre as medidas adotadas pela equipe econômica da nossa Presidenta da República, Dilma, destacam-se a recente redução da taxa básica de juros para atender de 12,5 para 12, há 2 semanas atrás, e o aumento do IPI sobre produtos industrializados, que são incidentes sobre veículos importados ou fabricados no Brasil com baixo índice de nacionalização. Não se trata aqui de nenhuma medida de xenofobia, como acusaram alguns setores. Ao contrário, as medidas do governo são, na verdade, verdadeiros estímulos ao desenvolvimento nacional, voltadas, sobretudo, para a defesa da concorrência, pois é sabido que muitos dos produtos que disputam o nosso mercado com a indústria nacional ingressam no país carregando toda a ordem de subsídio nos seus países de origem. Portanto, lá fora é possível, aqui dentro todo mundo achou um absurdo. Portanto, ao estimular o desenvolvimento tecnológico nacional, o governo procura agregar valor à nossa produção, gerando competitividade aos produtos dentro e fora das nossas fronteiras e sustentando principalmente o nível de emprego. Essa é uma questão fundamental dos nossos trabalhadores. Então, portanto, senhor presidente, quero aqui dizer que é fundamental que nós tenhamos, por parte do nosso governo, sempre medidas nessa direção. E aí eu creio que um Brasil que felizmente andou na contramão dessa tendência no passado, enquanto os empregos evaporavam pelo mundo afora, aqui agora nós temos uma relação diferente, eles se multiplicam. Portanto, nós estamos falando hoje de 15 milhões de postos de trabalho que foram criados nos últimos 8 anos em nosso país. E aí, senhor presidente, e ainda continuam crescendo essas oportunidades no mercado de trabalho em ritmo menor, é bom se colocar isso, por isso as assertivas das medidas governamentais de incentivo à produção nacional, até para enfrentar esse período de crise. Portanto, ao agregar valor ao produto nacional, oferecendo-lhe mais condições de competitividade, o governo também semeia emprego, renda, para sustentar o nosso crescimento. Era isso, senhor presidente, gostaria de falar e dizer que é fundamental que enxerguemos essa política daquilo que eu me referi aqui antes, da distribuição desses recursos dos royalties, como medidas para que nós incentivemos cada vez mais o desenvolvimento local, o crescimento em cada canto do país. Aliás, senhor presidente, nós estamos falando aqui agora em tecnologia da informação, em pesquisa, em desenvolvimento. Foram exatamente esses fatores que nos levaram a adotar uma política e uma ação extremamente ousada no que diz respeito à descoberta de poços de petróleo, o nosso pré-sal, a operações a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água, com tecnologia de ponta, Suplicy, fazendo toda a operação com telecomando, com sofisticados sistemas de operação e software desenvolvidos pelos nossos companheiros do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás. Portanto, recursos do sistema Petrobras, recursos esses, portanto, aplicados pela União. Logo, o resultado desse desenvolvimento científico e tecnológico, agora traduzido nos royalties do petróleo, eles devem, e com certeza, o Senado, nessa concertação, nessa busca de consenso, nós teremos a oportunidade de espalhar, de distribuir pelo Brasil afora, não como quem faz uma distribuição meramente atendendo a desejos lá na capilarização, mas atendendo às necessidades. Por isso, insisto que esses recursos devem ser distribuídos de maneira que atendam a essas necessidades das ações sociais, da saúde, da educação, do processo de infraestrutura no nosso país, continuar investindo em pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e, ao mesmo tempo, cuidar da infraestrutura para que o nosso povo tenha estrada, portos, aeroportos, mas, principalmente, investindo em infraestrutura para que a nossa população possa morar bem, com segurança, nas cidades às quais a população hoje tem como escolha da sua vida. É isso que tinha a dizer na noite de hoje, senhor presidente, e lhe agradeço a oportunidade, inclusive, de compartilhar conosco aqui a presidência nessa noite de quarta-feira, para que nós, aqui, em apresentando para o povo brasileiro as nossas sugestões, firmássemos cada vez mais a nossa posição acerca desse caminho que pode, de uma vez por todas, construir um grande pacto nessa nossa federação. E conclamar a todos, senador Eduardo Suplicy, para o dia de amanhã, a Comissão de Orçamento estará se deslocando para a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, onde faremos o bom debate sobre a questão do orçamento e do PPA ainda no dia de amanhã. E na sexta-feira estaremos na cidade de Curitiba, fazendo o debate também sobre o PPA 2012-2015 e o orçamento da União 2012. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado e boa noite.